Olá a todos e a todas, eu sou Alexandre Elias, sou professor aqui do IFT Macaé e nós vamos começar o nosso primeiro episódio do podcast Farofa. A ideia desse podcast foi fazer um canal de comunicação para os estudantes da comunidade do IFT Macaé e também do IFT como um todo, para que a gente fale sobre os nossos sentimentos, nossas agruras, o que passa aqui dentro, o que passa lá fora também, o que nos interessa, falar de política, falar de cultura, falar de ciência, tudo aquilo que está ligado à comunidade científica do IFT e seu entorno. E agora a Ana Paula também está nesse projeto, a professora Ana Paula, que vai dar a palavrinha de abertura.
Olá a todos e todas. Eu sou a professora Ana Paula. A gente está aqui muito animado para fazer esse primeiro podcast sobre o IFT, que se chama IFarofa. Esse nome foi dado, IFarofa, porque é uma misturinha brasileira das coisas que acontecem aqui dentro dessa instituição tão amada e querida, e também para falar das dificuldades, dos problemas que a gente enfrenta aqui dentro. Então, é um momento da gente colocar para fora aqui o que a gente vive, o que a gente sente e o que a gente está passando, e compartilhar isso com todos vocês, que a gente espera que todos gostem, que nos acompanhem. Né? E hoje é o nosso primeiro podcast e eu vou pedir então para os nossos participantes, que são nossos colaboradores, nossos estudantes maravilhosos e lindos que estão aqui hoje, o João, a Gabi e a Letícia, e eles vão se apresentar. Vamos lá.
Oi, gente. Meu nome é Letícia. Eu estou no segundo ano, agora o terceiro, né, de meio ambiente.
É Gabriela, 18 anos. Eu acho que no terceiro ano também, temos fé. E é isso, também sou de meio ambiente, da mesma turma que Letícia.
Olá, eu sou o João, segundo ano de eletromecânica para o terceiro, tenho 16 anos e é isso.
Tem alguém nervoso aí? Não, né?
Primeiro episódio, vamos lá. O que a gente pensou para esse primeiro episódio, Ana Paula? Quais são os nossos pontos aí a serem tocados?
Então, hoje nós resolvemos falar sobre o ingresso no IFT, né? Como a gente vai encarar esse instituto tão particular, diferente, que muitos alunos às vezes entram sem conhecê-lo muito bem, né? E aí a gente vai falar sobre as características dessa instituição e dos desafios do ensino médio. E aí a primeira pergunta que eu faço, né, para nós aqui pensarmos, qual seria, o que muda, né, nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio? Porque as mudanças são muito grandes. A gente sabe que quando você entra no ensino médio, tem várias disciplinas, ainda mais aqui no IFT, quando a gente também tem a formação profissional.
Podemos chamar o IFT de esfinge, decifra-me, eu te devoro, isso?
Te devoro. E aí a gente quer saber de vocês, vamos discutir aqui quais são essas mudanças, o que vocês perceberam como principal mudança ou como que vocês encararam essa transição aí?
Não, é que é como a Ana Paula falou, tem muito mais matéria agora aqui no ensino médio do que no ensino fundamental e você também tem muito mais responsabilidade aqui no IFT, mas eu acho que isso é o próximo tópico, né?
Bom, a minha transição foi um pouco diferente, porque eu já tinha feito o primeiro ano antes de entrar no IFT. Então, eu já tinha uma ideia do que era o ensino médio. O que mudou para mim foi a questão de matérias técnicas. Porque no ensino médio normal, você tem mais responsabilidades, você tem mais matérias. Só que quando você vem para o IFT, é mais ainda. Então, você fica um pouco perdido, assim, porque você não sabe como administrar o tempo. É uma escola integral, você fica aqui, às vezes, 12 horas, talvez mais. Então, é muito cansativo, a gente não está acostumado com isso, e isso, acho que é o primeiro impacto que tem na escola, é justamente como isso afeta no seu dia a dia, como você administra o seu tempo.
E aí, João? Tem um erro básico, o Miguel vai ter que se apresentar antes do João falar.
Sou Miguel, técnico de áudio aqui, estou ajudando aqui na gravação.
Isso aí, nosso Miguelito!
Bom, a minha transição do ensino fundamental para o ensino médio foi causou bastante problema, principalmente no segundo ano. Eu ainda com os mesmos hábitos da segunda parte do ensino fundamental, consegui manter o primeiro ano e assim consegui umas notas bem ruins, mas consegui passar sem problema. E agora no segundo ano, a água bateu na bunda de verdade. Problematizou. Não consegui, fiquei de recuperação. Cara, foi difícil.
Tem uma coisa que os alunos falam, né, constantemente, com frequência, que o IF parece uma universidade. Até porque a característica do nosso instituto é de ter graduação, mestrado, curso subsequente, que são para os adultos, para quem já terminou o ensino médio. Então, tem uma característica própria, que é essa de não ter aquele inspetor que manda todo mundo para a sala de aula. Então, tem sempre esse questionamento em relação à liberdade. Como que vocês estão vendo isso, estão vivendo isso aqui dentro?
É uma outra coisa, assim, também para complementar o que a Ana Paula falou, cada um talvez dá um pitaco, como foi o primeiro ano do ensino médio, já que vocês estão no segundo, todos vocês, e qual a diferença para esse segundo ano agora, se existe essa diferença, nessas duas perguntas.
Como falaram agora, quando você entra no primeiro ano, você ainda está com os hábitos do ensino fundamental. Então, você ainda não sabe muito bem o que, que você está fazendo, como que estuda aqui. E isso, como falaram também, a água bate na bunda. Só que esse seu hábito, ele só vai, tipo, chegar em você mesmo no segundo, porque você conseguiu passar no primeiro. Eu acho que isso é mais particular até de meio ambiente, porque a gente só tem uma matéria mais técnica no primeiro ano. E agora, quando chega no segundo, a gente tem quantas, Gabi?
4 ou 5.
A gente tem umas 5 matérias técnicas e a gente ainda está estudando daquele jeito. E não dá, né? A gente não consegue administrar direito. Aí chega no final do ano, você tá assim, você quer se matar, né? Porque não dá, é sério.
Não, assim, em relação à liberdade, é uma das coisas que mais... É muito difícil reprovar no primeiro ano, porque o primeiro ano não é tão difícil assim, questão de matéria. O que geralmente, pelo que eu vejo, reprova no primeiro ano, é que quando você vê que tem essa liberdade de você não precisar ir pra aula, de ninguém te cobrar nada, você meio que larga de mão. Se você não tiver uma certa disciplina, você larga de mão e aí você acaba repetindo o primeiro ano. É basicamente isso. A liberdade é o que vai te desafiar.
É, porque você, às vezes, acham que não precisa ir para aula, né? Mas aí não bate aquela consciência de que, poxa, eu tô perdendo aula, tô me divertindo aqui no pátio, mas não tem ninguém para te chamar atenção disso, e você precisa se responsabilizar por isso, né? Por opção de não estar na sala de aula. Isso tem um peso, não tem?
Tem, tipo, no meu primeiro ano, sim, quase não faltei aulas. Eu, inclusive, recebi faltas injustas, que ia comentar.
Vamos fazer um requerimento no registro contestando essas faltas.
Não precisa mais não, passei de ano, então tudo bem. Mas você vai, você sai, você chega na hora que você quer, só que ainda chega no final do ano, você percebe, olha, eu acho que vou ficar em 8 VSs. E você fica... A VS é uma prova muito pesada, que é toda a matéria do ano inteiro, e você fica em várias, nossa, não se submetam a isso.
Para quem não sabe, a nossa querida EVS é a verificação suplementar. É uma prova final, no final do ano, que tem toda a matéria, como disse a nossa querida Gabi. Um outro ponto aqui da instituição que vale a pena a gente comentar é sobre o Grêmio, né? Nós temos uma representação estudantil. E aí, eu acho, na minha opinião, como eu vejo, é que a nossa instituição ela permite que o nosso estudante tem uma participação política grande, porque ele vota na coordenação de curso, ele vota na direção do próprio campus, né? Então ele tem ele começa ali a ter uma noção do que é o seu papel político dentro da sociedade. Aqui dentro da instituição mesmo, antes de ter um papel político, inclusive, para votar em presidente, governador e tudo isso, né? Muito cedo, com 15 anos. E aí, como que vocês veem o Grêmio? Como que vocês lidam com essa postura cidadã política aqui dentro?
Assim, eu nunca tive uma relação muito chegada com o Grêmio, porque até um dos integrantes é na minha sala, mas eu não consigo... Eles não têm... Não consigo ver uma utilidade muito prática. E aí eu queria até tirar alguma dúvida, porque não, para mim, sem o Grêmio ou com o Grêmio, porque eu não vejo mudança no campus, eu não vejo algo do tipo relacionado.
Na verdade, se eu não me engano, quando a gente entrou, tinha outro Grêmio e esse Grêmio saiu e ficou um período sem. Então a gente não teve esse contato com o Grêmio, ele voltou agora. Então a gente ainda não sabe direito como é lidar com o Grêmio. Mas em relação a outra, eu já estudei em escola particular antes de vir pra cá, e escola pública quando eu era pequena. Uma diferença é que quando você está na escola particular, geralmente você, se você quer que mude alguma coisa, vão mudar se você, tipo, chamar os pais e tudo mais, porque acaba influenciando. Aqui a gente tem essa oportunidade de participar ativamente da política, não sei se você pode chamar desse jeito, da escola. O que é bom, sim. A gente tem muito, a gente aqui consegue resolver muito mais coisas do que a gente resolveria numa escola particular, que geralmente não funciona.
Vocês sentem que tem voz, né? É. Alguma voz. Agora, eu tenho uma sensação de que os alunos não sabem muito bem que podem participar politicamente na instituição e desconhecem até para que serve o Grêmio. Eu estou equivocada nessa impressão?
Em relação a mim, não. Porque realmente, assim, eu nunca tive nenhum contato com o Grêmio.
O Grêmio, nesse caso, né, para a gente colocar aqui algumas... A Alexandre quer falar também sobre isso?
Então, o Grêmio ele é uma instância fundamental de articulação entre as demandas dos estudantes com o resto, né, com a direção principalmente, com os professores também. Mas, enfim, ele é o órgão de representação legítimo desse setor, que é o setor discente. Né? E o Grêmio, ele obviamente, não faz nada sozinho. Então, precisa também que a gente vá, assim como o nosso sindicato. Né? Então, a gente fala, não vejo sindicato e tal. Mas, assim, o sindicato, o Grêmio e a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores são feitas também através da nossa participação. Se a gente se afasta, esperando que alguém vá lá chamar você a participar, talvez seja um caminho também difícil. Né? Os caras têm suas demandas, assim como vocês também têm. Então, assim, é verdade que a gente precisa que o Grêmio atue, como o sindicato atue, mas é verdade também que a gente precisa chamar essa participação, chamar essa atuação, senão eles vão ficar no imobilismo. Né? Então, a gente não quer isso, a gente quer cada vez mais. E eu acho que aqui existe... o Grêmio ele tem uma particularidade que é, muitas vezes, não só do IFE, mas de todas as escolas de ensino fundamental, ele fica tempos sem existir, né? Como a Gabriela acabou de falar. Esse Grêmio entrou agora, mas ficou um tempo sem Grêmio até um tempo atrás. Então, assim, isso é normal, não é uma coisa assim, que não vai acontecer, porque depende muito da participação das pessoas, né, da conjuntura e tal.
Então, a relação do Grêmio para com a escola é só uma relação de cobrança? Assim, eu não entendo muito bem, porque eu não entendo se temos uma participação para voto ou algo assim em relação a dentro da articulação docente.
O Grêmio também é responsável por fazer atividades culturais. O Grêmio, na verdade, não é uma instância da escola. Né? Ele tem autonomia, então o Grêmio pode fazer suas atividades quaisquer que sejam, né? Atividades políticas, atividades culturais e tal. A gente, inclusive, vive... um momento político meio tenebroso, que existem leis que querem proibir que o Grêmio discuta política nas escolas. Então, isso é uma coisa muito perigosa. A gente quer discutir política, sim, a gente quer discutir temas que tocam na juventude, quer discutir tudo. Acho que a juventude não tem que ter tabu para discutir nada. Então, o Grêmio ele não é só aquela coisa que você manda lá um e-mail e os caras vão resolver o teu problema. Não, ao contrário, o Grêmio pode fazer qualquer tipo de coisa. Isso vai também na demanda que a gente pressiona, né? Ou seja, à medida que a gente pressiona o Grêmio, ele vai respondendo com essas coisas, né?
Eu estou há 12 anos aqui na instituição e eu assisti algumas assembleias do Grêmio como ouvinte, claro, porque eu não tenho voz, é uma representação dos estudantes, mas eu acabei me interessando e observando. E as assembleias são muito boas, porque os estudantes, quando resolvem se organizar politicamente, eles dão um show, eles dão assim um espetáculo realmente bom de assistir, porque vocês têm muita capacidade, muita vontade de fazer, de lutar pelas suas reivindicações. Sim. Na ocupação, por exemplo, um grande exemplo.
Fala. Teve agora pouco também, né, quando a prefeitura quis cortar o Rio Card dos alunos. Sim. Aqui, né, de Macaé. E eu lembro quando a gente entrou aqui, teve um acontecimento que acho que foi no ponto de trás do IFE, que teve um assalto. Vocês lembram disso? Então, uns dias depois, o Grêmio, que estava no comando ano passado, ele... Ano passado não, né? Ano retrasado. Eles organizaram um protesto, vocês lembram disso? Então, eu acho que o Grêmio é basicamente para isso. Serve para nós, alunos, reivindicarmos os nossos direitos. Como
sim,
uma classe, não é?
Sim, e o Grêmio, é importante colocar, que ele organiza essas demandas dos estudantes, né? O que é preciso, o que os estudantes estão procurando, buscando melhorar a sua condição aqui dentro do cotidiano deles, mas no Conselho de Campus, que é um grupo de pessoas que decide as coisas que acontecem aqui dentro, né, tem representação estudantil. Né, e esse representante estudantil ele é eleito também. Então, o Grêmio e esses representantes, que eu acho que são duas cadeiras, se eu não me engano, no Conselho de Campus, eles podem trabalhar juntos para que as decisões tomadas pelos alunos a respeito dos assuntos relacionados, essas decisões sejam levadas para o Conselho de Campus, porque aí eles têm voto lá no Conselho de Campus. Então, é importante que os alunos entendam que há um espaço, existe um espaço de participação política que precisa ser ocupado, como disse o Alexandre. Ou seja, os alunos também têm que... O Grêmio não faz nada sozinho, né? Ele tem que representar realmente essa organização, a atuação do estudante politicamente dentro da instituição.
Então, para a gente passar para outro tema, seria legal falar essa diferença de uma escola tradicional, de ensino de formação geral, para uma escola como o IFE, né, um ensino técnico, profissionalizante e tal. O que vocês acham que muda aí? Quais seriam as principais mudanças que a gente pode observar?
Eu acho que, assim, numa escola de ensino médio normal, eles buscam muito formar você para fazer o Enem. E aqui no IFE é completamente diferente, né? Aqui a gente se forma para poder entrar no mercado de trabalho e para poder trabalhar no geral, não é? Então, eu acho que é uma das principais características, assim, que muda. Porque eu lembro que quando eu estudava em escola particular, eu sempre, tipo, via as escolas organizando simulados, essas coisas para poder... para o aluno ficar preparado para o Enem. Então, eu acho que é isso, né? Mas eu acho que também tem outros.
E, com isso, também vale ressaltar que os nossos estudantes têm um ótimo desempenho no Enem. Apesar de não preparar para o Enem, prepara como cidadão, como profissional, e ele acaba podendo escolher.
Bom, inegável também é a liberdade. Totalmente, quando, vamos dizer, no ambiente opressor, né? É aquela escola enjaulada, como o professor... ano passado já dizia para nós, o ambiente aqui, não só no Instituto Federal, mas também em diversas escolas públicas, o ambiente é de mais liberdade. Nós temos ida e vinda irrestrita, não é? Semi-restrita.
A escola, como eu já tive a oportunidade de estudar em ensino médio particular, uma coisa que eu noto é que eles, da mesma maneira que eles te tratam quando você está no ensino fundamental, eles vão te tratar enquanto aluno do ensino médio. E isso acaba, do meu ponto de vista, sendo meio nocivo para o aluno. Porque eu cheguei aqui e fiquei, gente, o que está acontecendo? Porque quem que vai cuidar de mim? O que eu vou fazer? Se você não tomar a iniciativa para fazer alguma coisa, você não vai fazer nada, você tem que correr atrás. E aqui você tem a oportunidade de, fazer uma bolsa, você tem a oportunidade de praticar esporte. Tem muito mais abrangência no que você vai... Essa palavra existe? Então, tem muito mais abrangência no que você vai fazer aqui dentro. Você não fica só focado em passar no Enem, que é uma coisa importante, mas você tem a oportunidade de se descobrir mais e tentar... Eu me descobri, assim, como uma pessoa muito mais de exatas do que qualquer coisa, que no IFE, porque se fosse em outra escola, eu ia estudar para fazer minha prova, ia passar, e era isso. Eu descobri que, por eu ter uma matéria técnica, eu descobri que eu não me identificava e que a minha vocação era muito um lado totalmente diferente, então me ajudou bastante.
A Gabi falou isso de se descobrir. Eu também, aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu não me descobri de exatas, né? Só que antes de eu entrar no ensino médio, eu tava querendo fazer faculdade de Direito. Só que agora no segundo ano a gente tem a matéria de legislação. E sinceramente, não é pra mim, não. Não é pra mim.
Pra mim também não. Assim, tá difícil.
É interessante esse amadurecimento que o aluno ganha, né? Quando você olha um aluno do IFE, um aluno do ensino regular em outra escola, você vê uma diferença nessa postura, essa postura mais madura mesmo.
Então, já que todo mundo estava falando das coisas boas aí do IFE, vamos agora para as dificuldades, né? Como que a gente pode ver aí essa dificuldade de adaptação do IFE que vocês citaram logo no início do episódio, né? O que que a gente pode elencar como coisas que foram choques e que nem sempre foram positivas para essa adaptação do IFE?
Bom, eu volto a tocar nessa liberdade. Quando a gente chega no ensino do ensino fundamental, a gente tem um pensamento e pode acabar desvirtuando essa liberdade do nosso caminho, entre aspas, né? De tentar, de ir nas aulas, de continuar.
Se,
não, a liberdade se torna um empecilho por a gente não ser, né, ainda não ter não ser formado suficiente, não ter ainda cabeça forte, né, como, entre aspas, como algumas pessoas podem falar, e aí isso acaba te virtuando. Tantas pessoas que chegam da escola da escola fundamental, da escola particular, tanto como pública, e chega aqui já, às vezes, tendo alguma dificuldade em algumas matérias, chega já desistindo, porque pode sair da aula na hora que quiser, pode sair da escola na hora que quiser, pode ficar no pátio jogando carta, né? Pode ir pro Mirante, um bom conhecido.
O Mirante é aqui um bairro ao lado do IFE, é um bairro muito bonito, tem uma lagoa, né? E aí nossos alunos parece que gostam.
Mas esse negócio de matar aula é muito complicado mesmo, porque principalmente quando é a última aula que você quer faltar, entendeu? Pois é. Esse ano, já no segundo ano, eu tive uma dificuldade com isso, porque teve uma aula que eu achava muito chata e eu simplesmente não fui quase nenhuma, e eu quase repeti nessa matéria, mas eu não repeti. Então, para quem tá entrando agora, por favor, sejam responsáveis, porque isso no final do ano, isso vai... Você vai se ferrar por
Olha
isso no final
dica,
do ano.
Olha a dica!
Não, assim, essa... Não falando da parte de matar aula, mas a parte que ele falou de desistir de matéria é uma coisa realmente bizarra. Numa escola particular, você não pensa... Eu falo de escola particular porque foi onde eu estudei. Você não tem essa opção de desistir. Eu falo, mãe, desisti de física. Minha mãe vai me... Eu não tô pagando R$800 numa escola pra você desistir de física. Que absurdo é esse? Não é possível. A gente não tem essa opção aqui, a gente chega. Eu já no primeiro bimestre. Fui mãe em física. Vou desistir.
Gente, quem inventou esse rolê que pode desistir do
não,
disciplina?
Isso, né?
É uma loucura. É, porque isso tem acontecido bastante. O aluno já escolhe, no início do ano, qual matéria que ele vai levar para a dependência. Assim, eu não entendo muito bem, mas é a opção dele. É.
Não, sim. A última VS, por exemplo, de matemática e eletrotécnica, muito mais da metade da minha turma estava na VS. Ninguém apareceu. Física. O professor já falou no meio do ano. Ninguém fica na VS de física porque... Não vai passar, ninguém foi, não ter. Pô, os professores já.
O professor desestimulou um pouquinho, né?
Poxa. Um certo militar, não posso citar nomes.
Não, e comentando sobre. Uma coisa que desmotiva muito em relação a isso é que uma coisa que me falaram, eu não acho que seja totalmente verdade, mas tem sua. Não, eu ia falar, no caso, o IFE, são vários alunos que muitas vezes eram os melhores alunos das suas turmas, que tiravam 9, 10, uma facilidade incrível no ensino fundamental ou no ensino médio, se vieram de escola, se já fizeram esse, o primeiro ano antes. E aí ele chegou aqui, e a matéria que ele tirava 10, e ainda podia ter tirado mais, se quisessem, ele passa a tirar 6. Isso te afeta... Isso te afeta emocionalmente demais. É muito triste você perceber que você não consegue mais manter aquela nota. Mesmo que você estude, você está tão cansado e você tem tanta matéria para estudar que você vai ter que aceitar que talvez agora você tire 7, seja sua nota mais alta.
Eu lembro que, eu acho que foi a Fernanda de inglês que falou isso no primeiro dia de aula que a gente teve com ela, que se a gente estava acostumado a tirar 10, a gente ia tirar 5 e ia ficar muito feliz. E é a realidade, porque, assim, tirar 5 é uma vitória, principalmente em algumas matérias, né, Gabi? Pois é.
Vocês estudavam no fundamental? Tinham o costume de estudar? Uma curiosidade.
Nenhum costume de estudar. Não tocava o caderno em casa. Não fazia nada.
Formalmente, pegar pra estudar assim, vou estudar matemática agora. Eu vou pegar meu livro de matemática e vou estudar. Nunca fiz isso. Eu sempre gostei de estudar, mas eram as coisas que eu gostava de estudar. Se eu tava num livro e aparecia algum assunto que eu me interessava, eu ia ler a respeito. Mas pegar pra estudar coisa de escola, nunca me preocupei.
E eu também, mas a diferença é que eu, pelo menos, eu tentava fazer dever de casa, né? Tipo assim, tinha dever de casa, aí você tem que fazer, porque senão eu vou mandar um bilhete pra sua mãe. Mas, assim, se não mandasse, eu também não ia fazer.
E agora, no ensino médio, vocês estudam? Como é que tá essa situação? Mudou?
Olha, se eu não estudar, eu vou reprovar. Eu estudando já tá difícil, imagina se eu parasse. Tem matéria que você, se você não estudar, você não consegue aprender só na aula. Tem, tipo, que é muita coisa, você tem que gravar muita coisa. Tem matéria, tipo, eu tô falando da minha experiência como aluno de meio ambiente. Eu tenho legislação. Se você não estudar pra legislação, nem Deus pode te salvar. Porque é muito difícil. E aí são, tipo, 18 matérias. Eu joguei um número aleatório, mas deve ser mais ou menos isso.
16, né?
É que a gente tem mais.
É, tem mais.
É, acho que tem umas duas a mais, então deve ser 18 pra gente. Você tem 18 matérias e você vai ter... Realmente, você acaba tendo que escolher qual você vai melhor, qual você não vai tão bem, pra você se dedicar a estudar. Porque senão você não vai conseguir fazer uma prova decente e tirar uma nota 6, que é o que geralmente a gente consegue.
É, assim, agora eu costumo estudar, mas eu ainda sou culpada de estudar igual no ensino fundamental, que você só vai pegar pra... Você só vai abrir o caderno uma semana antes da semana de prova. Assim, com sorte. E você acaba se ferrando. Aí no final do ano você tem que ficar correndo atrás de matéria, né?
Não se culpe não, Letícia. Se responsabilize. Mas não se culpe.
Então, quais seriam as dicas que vocês podem dar aí para os calouros e também para quem está chegando no segundo ano, já que vocês estão partindo do segundo ano, né, dando adeus ao segundo ano. Assim, pelo que eu penso, eu vejo isso durante o ano, a gente tem talvez a melhor biblioteca da cidade de Macaé, climatizada, tem internet e tal, e eu vejo só a frequência aumentar próximo das provas, né? Então, eu acho que esse, tudo aquilo que a gente fala, pô, será que dá para fazer um grupinho de estudo, biblioteca, estudar? Eu não vejo isso acontecer durante o ano, né? Então, será que isso não seria um ponto para a gente partir? Ou seja, formar grupos de estudo, utilizar nossos espaços aqui para estudar e tal, isso talvez pudesse passar como experiência para quem está chegando, né? E saber se algum de vocês já fez isso, se teve essa regularidade no estudo e tal.
No primeiro ano, eu tinha dificuldade em certas matérias, e nessas matérias, no caso, na época, eu ainda tinha dificuldade em matemática. Então, uma vez eu me organizei para estudar e tal, e assim, quando as matérias que eu tinha mais dificuldade, eu até tentava buscar ajuda e tal, mas não era tipo de me organizar, fazer grupinho, eu pedia ajuda, ia lá, estudava, e era isso. Até porque, às vezes, é difícil se organizar com a turma, porque o IFAM Escola tem gente de cidades, tipo, tem gente de, acho, Casimiro.
Sim.
Casimiro, de Rio das Ostras, Macaé.
Barra de São João.
É, então, assim, é muito difícil se organizar, às vezes, porque todo mundo mora longe, o ônibus demora, às vezes, pra passar. Então, assim, nem sempre é possível.
E estudar é difícil, né?
É.
É bem difícil. Como faz para estudar?
E a gente não aprende a estudar, na verdade.
É verdade.
A gente nunca aprende a estudar. A gente aprende, tipo, a gente aprende a matéria e aí a gente aplica a matéria na prova e depois apaga tudo na nossa cabeça. Tem várias coisas que eu estudei no ensino fundamental que eu não lembro. Eu tenho que reaprender aqui, porque realmente eu estudei para uma prova e nunca mais pensei naquilo. Então a gente acaba tendo que aprender a aprender, por mais irônico que isso possa parecer.
É verdade. E isso é um desafio, eu acho, aprender a estudar, né? A nossa pedagoga Sandra. Beijo, Sandra! Ela sempre. Beijo, Sandra! Ela sempre fala, né, que aquilo que foi dado hoje tem que ser estudado hoje. Vocês já ouviram ela falar isso alguma vez? Então, ela sempre fala isso, que se você fizer um plano de estudos, né, uma agenda de estudos, desde o início do das aulas, e você não precisa estudar tanto depois em cima da prova, que é o que todo mundo faz. É para deixa para estudar antes, na véspera da prova. Mas se você vier fazendo exercícios, ou lendo os textos, ou fazendo resumos, né, com uma agenda programada ali, tirando uma ou duas horas do seu dia para poder fazer essas atividades, você já está preparado para a prova. Então, você não precisa se desesperar com tantas provas na véspera da semana temida de provas, né? E parece que essa fórmula é uma fórmula que não funciona muitas vezes, porque os alunos não acabam não fazendo, deixam mesmo para depois, né? E eu acho que essa questão de se organizar e chegar em casa e estudar um pouquinho, não quer dizer que vai deixar de fazer outras coisas. Vai deixar de ouvir nossos podcasts, por exemplo, vai deixar de assistir a Netflix, de encontrar os amigos, de ir para a praia, né? Isso dá para conciliar. Vocês acham possível?
Não, na verdade, ele falou para dar uma dica para quem está entrando. Já entra com um horário mais ou menos organizado, com uma ideia que você vai fazer, porque você vai ficar aqui mais tempo no IFE em qualquer outro lugar, não tem jeito. A não ser que você falte aula, mas aí é responsabilidade sua. Mas tem gente que consegue, realmente, sim, estuda e sai e faz um monte de coisa e tá passando de ano, melhor que eu, inclusive. Então, assim, tem como. É difícil, mas é possível.
É possível, então. Eu tenho a impressão de que não é muito possível, porque eu não vejo acontecer. Mas isso é uma coisa que a gente sempre cai nessa mesma fala, né? E parece que a gente não consegue se organizar. Isso não é uma coisa somente que acontece com os alunos, tá? Porque nós, professores, a gente fala a mesma coisa. Esse ano eu vou me organizar, nossa, vai ser ótimo, minha agenda tá super organizada. As notas vão estar todas no primeiro dia, todas as atividades organizadas, mas a gente parece que sempre tá procrastinando, né, que essa é a palavra, deixa para depois, depois eu faço.
É muito cansativo. É extremamente cansativo.
A gente gosta de falar que o IFE, ele meio que suga sua energia vital, entendeu? Porque quando você chega em casa, você não quer fazer mais nada, você não quer olhar para sua mochila, entendeu?
Principalmente no primeiro ano, que geralmente saímos de 18 horas, por exemplo. Eu chegava lá em Rio das Ostras, 7h30. Como é que eu vou estudar 7h30 até 9 horas? Não é possível, eu quero dormir. Poxa, já fico o dia inteiro na escola, cansado, caramba. E a viagem ainda é toda problemática, exatamente em pé, porque a gente sai naquela hora do rush de Macaé, que é legal.
No primeiro ano, pelo menos o ônibus todo tinha ar-condicionado. Agora, nem isso, né? Deixa eu comentar aqui. E depois da greve...
Essa é uma dificuldade, hein?
Meu Deus do céu.
Porque nesse calor que tá fazendo...
Sofro.
Tá muito difícil de ônibus.
Mas uma pergunta que não quer calar. Dá pra passar de ano?
Dá? Eu tô tentando. Olha, dá... Nada impossível, né? Assim, se não desse, ninguém tinha se formado até agora. Mas é muito difícil. É muito difícil, sim. Nossa senhora, é muito cansativo. O meu primeiro não foi tão cansativo assim. Eu fiz uma boa. Se eu tivesse... Sim, eu podia ter sido mais fácil ainda se eu tivesse um pouquinho mais de responsabilidade. Só que o segundo ano, acho que pra gente tá sendo mais difícil, né, Letícia?
Sim, tá sendo difícil, gente. Ó, tenho nem palavras pra descrever.
É, tipo, é muita matéria e a gente, nosso horário é todo quebrado.
É isso, né?
Tem isso, o horário. Então, é, porque aí tem um monte de matéria técnica que eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida, que eu ia ter que estudar isso, e você fica perdido. E no meu caso, que é o curso de meio ambiente, que é um curso mais novo, então ainda tá meio que se adaptando ao IFE, a gente tem uma única matéria técnica no primeiro ano. Ah, você vai lá, faz ela não é muito difícil, tudo bem. Aí chega no segundo, a gente tem... Você é bombardeado com legislação, com química ambiental, com muita matéria o tempo todo, e você não sabe o que fazer com toda essa informação. Tem um momento que eu me confundo sobre o qual eu estou estudando.
Esse negócio que a Gabi falou de química ambiental é porque nos outros cursos não tem isso. Só que, assim, ela pode te ajudar muito se você for ruim em química orgânica. Porque ela vai dividir a nota, entendeu? E é isso.
Tipo, se você tirar 8 em química ambiental, você tem 4 na média já de química, porque soma e divide as duas. Só que se você tirar uma nota 1, você, assim, em química orgânica, você acaba não ficando com a nota dentro da média. Te ajuda? Te ajuda. Mas se você não souber... Se você não souber administrar isso, você vai mal em química orgânica e não vai adiantar de nada. Vai piorar a sua situação, porque no final do ano você vai ter que fazer 2 semestrais, 2 VS. Não é fácil.
E pra você, João, que tá na eletromecânica, foi mais difícil o primeiro ou o segundo?
É engraçado, porque o primeiro ano foi... Apesar do horário estar mais quebrado, ele foi um pouco mais fácil. Agora no segundo, ele ficou diferente do de meio ambiente, ficou bem conciso. Só que eletrotécnica 2, eletrônica, CAD até que não, que é só mexer no computador, tec, e vai. Ainda bem que eu não tenho eletrônica, programação, mas a própria matéria de eletrotécnica 1 passando para 2, ela fica muito mais difícil. E se você não tomar cuidado, você vai repetir. Entra professor novo, a dinâmica ainda não tá tão assim, ainda falta colocar um olho nas juntas nessa relação. E é o que tem a falar, já houveram alguns problemas aí, estamos resolvendo isso até agora, principalmente com as turmas de exatas, né?
Não, assim, primeiro ano... Se você souber, se você entrar nele com responsabilidade, ele vai ser extremamente fácil. Calor é um bicho muito feliz. Sério, vocês não têm noção. Quando vocês entram no primeiro ano, é tudo muito legal, é tudo muito... É novo, você está numa escola enorme, que você tem certa liberdade, você não se sente mais tão preso. Então, é muito legal. Aí, chega no segundo ano, você já não é mais tão feliz. E aí, é quando realmente cai a ficha de que você não está numa escola normal. Que você vai ter que se esforçar muito mais se você quiser passar de ano. Então, o segundo ano, eu acho que, tipo, acaba sendo um ano mais difícil justamente por isso. Que você passou essa transição de escola normal, vamos dizer assim, para um instituto federal. Só que agora é que as responsabilidades começam a realmente apertar você.
Então, em relação a isso aí que vocês acabaram de dizer... Quais eram as expectativas que vocês tinham de entrar aqui e qual é a realidade que vocês encontraram quando entraram no IFE? Quem começa? Gabriela.
Olha, eu me imaginava sendo uma pessoa assim, que gostasse um pouco mais da área de humanas dentro do mercado de trabalho, mas descobri que, na verdade, não era bem assim. Porque você entra com uma cabeça totalmente diferente. Você acha que você gosta de... X matérias, e talvez você até goste, mas você não vai trabalhar com aquilo. Gostar é muito, muito, muito diferente de você ter a vocação para lidar com aquilo no seu dia a dia e aplicar aquilo para trabalhar. É muito diferente. Então, eu realmente fiquei muito chocada quando eu entrei e percebi que o que eu estava fazendo não era muito... não era uma coisa que eu gostava de fazer. Você muda muito quando você entra. Você... se descobre muito mais aqui dentro do que você descobriria em qualquer outra escola. Isso eu posso te garantir.
E vocês tinham expectativa de que seria difícil, que teria que estudar muito, que seria muitas matérias? Você tinha essa expectativa ou vocês achavam que era mais tranquilo?
Olha, pra mim, eu entrei aqui, a minha mãe me avisou que ia ser mais difícil, mas eu, assim, não liguei, porque, assim, eu sempre do meu jeito, né? Então, eu pensei que eu ia estudar do mesmo jeito que eu estudava, e que eu ia passar de qualquer jeito, entendeu? Porque eu sou eu.
O plano tava bom, né? O plano tava bom.
E não é bem assim. A realidade é muito diferente, porque se você não pegar pra estudar, você vai se ferrar. E essa é a verdade, entendeu? Então, dica pra quem tá entrando, gente, estuda. Porque não tem outro jeito mesmo, entendeu?
Eu também não entrei aqui muito, assim, por liso, espontânea vontade... Mas eu sabia que eu ia ter que estudar mais, porque eu já tinha tido contato com o ensino médio. A gente acaba, em qualquer ensino médio, você vai ter que estudar mais. Só que eu não imaginava que ia ser tanto. Eu não tinha noção do que estava me aguardando neste futuro, que agora é meu presente.
Já entendemos que a coisa não é fácil, né? Não. Pra ninguém. Mas queria perguntar se vocês se surpreenderam positivamente com alguma coisa aqui no IFE, que vocês tinham uma expectativa e que essa expectativa foi superada, ela era melhor. O que, que surpreendeu vocês?
Pode ser só sobre escola ou pode ser sobre convívio social assim, também?
Eu acho que faz parte, né? Não sei, enfim.
Faz parte.
Ela encontrou
o amor da vida dela. Não, gente, coitada de mim, sou uma pobre coitada. Eu achava que eu ia ser totalmente solitária na escola, porque eu sempre fui muito tímida. Parece que não, pela quantidade de coisas que eu tô falando, mas eu sempre fui muito tímida. E eu tinha muita vergonha de falar com os outros. Quando eu entrei aqui, eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas. Eu conheci, assim, pessoas maravilhosas, sabe? Que, assim, me ajudou muito a me soltar mais. Então, foi uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer. Sério, eu tinha pesadelo que eu tava aqui na escola. Eu acordava chorando. Eu tinha umas crises de ansiedade muito pesadas que, antes de entrar. Que eu, tipo, eu fiquei uns 6 meses sem ter aula, quando eu entrei. E eu ficava desesperada. Eu pensava, meu Deus, eu não vou me adaptar nessa escola. Vai dar tudo errado. Eu não vou falar com ninguém. Eu vou ficar, sei lá quanto tempo, em Macaia sozinha. Eu ficava, nossa, desesperada. Mas aí eu descobri que, tipo, o povo era legal, os professores eram legais. Eu fiquei, nossa, a pior das paranóias que eu criei não tinha nada a ver com a realidade.
É, pelo mais retraído que você seja, você acaba encontrando ali a tua turma, né? As pessoas que debatem as mesmas ideias, que você, que se encontram, as personalidades se encontram, você consegue se encontrar ali de uma forma ou outra.
A Gabi tava falando de, tipo, ficar sozinha e tal, mas a questão é que você realmente se encontra aqui, entendeu? Tem, aqui no IFE tem todo tipo de gente, vai ter gente que gosta da mesma coisa que você gosta, e é isso, então, se você acha que você vai ficar sozinho, você não vai, porque é meio que impossível você ficar aqui sozinho também.
Parece que o sistema da instituição faz com que vocês se soltem mais também, né? Porque aí vocês têm que procurar informação, não tem essa coisa muito tutelada, então acaba que o aluno precisa se desenvolver um pouco mais nessa relação, de se expor, inclusive, né? Isso é um lado bom até, eu vejo como um lado bom.
Então, pessoal, para a gente encerrar nosso primeiro episódio, era legal cada um dar uma dica aí para os calouros, né? Posso até começar. Uma dica de filme, então. Podem ver Roma, que foi o filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, que é bem legal, e fala sobre a realidade no México, um filme lindíssimo, preto e branco e tal. Tá lá o professor de história chato, passando filme chato para os garotos verem. Mas enfim, como é uma dica, quem vê eu acho que vai gostar. Quem vai começar? Letícia.
Eu também, então, vou indicar um filme que foi indicado ao Oscar do ano passado, que é Lady Bird, que eu acho que ele se enquadra muito nesse caso de ensino médio, porque é um filme que fala da adolescência, basicamente, né? Principalmente se você é menina, você vai se... Como que é a palavra?
Identificar.
Você vai se identificar muito mais. E, ai, gente, é um filme perfeito, podem ver.
Não sou a pessoa mais, assim, não conheço muitos filmes, mas... Então, eu a não ser que eu indique Meninas Malvadas pra vocês, mas não é o caso. Então, é lógico, eu sei.
É, pode deixar
então,
uma dica qualquer.
Se acalma. Beba bastante água.
Durma bem.
Durma bem, bebe água, não bote fogo em ninguém.
Essa é uma dica estranha.
Baseada em fatos.
A Gabriela quase matou a viagem incendiada, né, Bruna? A Bruna tava lá também.
Então, se acalme. Talvez, sim, seria bom se você fizesse alguma coisa que você gosta pra extravasar. Não fique só na escola o tempo todo, que você vai surtar. Então, cuide do seu emocional, porque... Vai no psicólogo, já marca, porque vai te ajudar muito, é sério. Não tô falando que você vai ficar doido. Tô falando que vai te ajudar, porque você não... sabe o que te espera. Pode ser muito bom, mas também pode ser um baque muito grande.
Minha dica é não vá para os depósitos do Mirante.
boa
exatamente.
Dica. Atenção
é
aí.
É uma ótima dica, porque você se perde, você...
Foco na matéria.
Exatamente, foco na escola, porque o Mirante te dá um... Também tem uma quadra lá que é muito boa para jogar uma bola.
Mas eu
mas também não vai. Mas também não vai. É, mas é muito boa. Se me quiserem chamar pra jogar uma bola, eu vou. Eu aceito.
A minha dica é aproveitem muito, porque essa fase do ensino médio, seja bem-vindo. Essa fase do ensino médio é muito gostosa, eu tenho ótimas lembranças. Acho que foi a melhor fase da minha vida, uma fase... Eu também fiz escola técnica, que na época era escola técnica, eu não sou tão novinha assim. É, mas foi a mesma instituição que é hoje, né? Mas tinha um outro nome. Então eu também fiz o técnico em 4 anos, integrado, desse mesmo jeito que vocês. E foi uma época muito boa que eu me descobri e amadureci muito. E que...
Também passou por greve, também teve calendário alterado, greve. E tá aí formada, doutora, isso, maravilhosa.
Foi maravilhoso, foi um grande momento. E aí eu quero deixar essa dica, aproveitem o máximo que vocês puderem, tanto a quadra, quanto o conteúdo, quanto todas as oportunidades que vocês, inclusive outras oportunidades que vocês enxerguem, que eu não enxergo, mas que cada um vai ter a sua experiência própria aqui dentro. Então é isso, sejam bem-vindos.
Esse é o barato da juventude, né? Tem tempo para fazer tudo, né? Para ir para quadra, para mirante, para estudar também
tempo,
e tal.
Gente.
O tempo vai começar a apertar, mas assim, é importante, por enquanto, ter esse lado bom aí de aproveitar as coisas boas também. É, por último, a gente, no podcast, tem sempre essa tradição, né? O podcast ele só vai à frente se você compartilhar, se você falar para o seu amigo. Então, assim, aqui nós estamos começando o podcast. O nosso contato, por enquanto, é só por e-mail, é ifarofapodcast@gmail.com. São 2 Fs no if, né? If com 2 Fs, farofa podcast. Então, entre em contato, sugiram pautas, nos encontrem pelos corredores e tal, e façam esse podcast para frente.
É isso aí, eu queria agradecer muito, fiquei muito feliz nesse primeiro dia. Espero que a gente possa estar conversando mais sobre o livro, esse lugar que é tão cheio, tão rico de experiências e pessoas maravilhosas. É isso. Um beijo.
Beijo para todos.